Agora sim. Boa noite, gente. Estamos aqui na nossa última aula da disciplina. Então, a gente, nas últimas aulas, a gente falou sobre várias ferramentas da qualidade, né? Hoje a gente vai iniciar pelo histograma, que é uma das ferramentas mais importantes. Então, esse gráfico, ele é amplamente utilizado para visualizar dados de uma forma que facilita a análise e a tomada de decisões. Então, a gente vai explorar as características deles, a sua utilidade e algumas das principais aplicações. Então, o que que é um histograma, né? Eu coloquei aqui, é um tipo de gráfico de barras, né, que representa a distribuição de dados em intervalos. Ou seja, ele mostra a frequência com que determinados valores ou faixas de valores aparecem em um conjunto de dados, tá? Então, uma característica principal é que ele é composto por uma série de barras verticais, iguais a gente está vendo aqui, né? Que representam a frequência de valores em intervalos específicos. Esses aqui são os intervalos, tá bem? Então, por exemplo, aqui, ó. De 27 a 28, 28 a 29. Então, aqui tem todos os intervalos. Então, esses intervalos, eles são conhecidos como classes, né? E a altura da barra aqui, ela indica a frequência de dados que estão dentro daquele intervalo, tá? Então, um ponto interessante é que, ao contrário de um gráfico de barras comum, né? Esse histograma, ele exibe uma visão de distribuição dos dados, mostrando a frequência e a dispersão dos valores, em vez de comparar categorias específicas. Então, aqui a gente está comparando a mesma categoria, gente. Então, para que que serve, né, então, um histograma? O histograma é uma ferramenta essencial para a gente analisar variações, né, e avaliar a frequência de dados. Então, principais utilizações. Na parte de identificação de variações, vai ajudar a identificar se há uma variabilidade nos processos e entender a dispersão dos dados, né? Então, um histograma bem construído, ele pode revelar, por exemplo, se um processo ele está estável ou se há muitas oscilações, o que pode indicar alguns problemas, tá? E também vai ser possível, né, analisar a frequência, né? Então, ele permite entender quais os valores são mais frequentes e como eles se distribuem ao longo de um intervalo específico. Assim, a gente vai conseguir identificar padrões e tendências nos dados, o que vai facilitar muito a compreensão de comportamentos dentro de um processo, tá? Então, é uma ferramenta super visual, extremamente eficaz para descobrir padrões que poderiam ser difíceis de identificar apenas com uma lista de números, tá? Então, quais as aplicações, né, de um histograma? Ele é uma ferramenta muito versátil e aparece em diversos contextos, como, por exemplo, em processos industriais, né? Ele é usado para monitorar a qualidade nos processos de produção. Vamos dar um exemplo. Quando a gente produz peças com dimensões específicas, então a gente pode usar o histograma para verificar se há desvios significativos das medidas esperadas. E assim a gente vai controlar a variabilidade do processo, tá? Também em pesquisa científica, né? Então, em pesquisas, esses histogramas, eles ajudam a analisar a distribuição de dados obtidos nos experimentos. Então, é comum, por exemplo, que os cientistas eles usem histogramas para observar, por exemplo, distribuição de alguns tipos de características, como altura, peso, idade, entre outras características, por exemplo, num grupo de estudo, né, se tiver a ver com pessoas. E também, por exemplo, uma análise de mercado, quem sabe? Então, no mercado, esse histograma ele pode ser usado para analisar, por exemplo, padrões de consumo. Como é que a frequência de compra de determinados produtos ou a distribuição de vendas ao longo de um período. Então, isso vai permitir, né, que as empresas elas entendam melhor os comportamentos dos clientes e ajuste as suas estratégias, tá? Então, né, para resumir, o histograma é uma ferramenta super poderosa para essa questão de distribuição de dados e identificação de variações. Aqui eu coloquei bem grande para vocês olharem. Por que que está aparecendo esse risco aqui? Gente, deixa eu ver se aqui se eu consigo apagar isso aqui. Aqui. Ah, eu apaguei, olha só, que maravilha. Então, pronto. Deixa aqui. Vamos continuar aqui a nossa aula. Então, para resumir, né? Ferramenta poderosa para identificar padrões e desvios. Então, com essas barras, né, elas vão representar as frequências e intervalos. Então, nos oferece uma visão clara sobre os dados, permite análises mais profundas em diferentes áreas. Então, o histograma, ele concentra-se apenas em uma categoria do processo, tá? E ele vai observar as variações dentro dessa categoria, em vez de comparar várias categorias. Vocês lembram do Pareto, né? Do diagrama de Pareto? Então, é diferente. Então, aqui, o histograma, ele mostra a distribuição dos dados em uma única dimensão. E daí vai permitir, né, ver a dispersão e a variabilidade dos dados, tá? Então, por exemplo, lá no Pareto, né? Como é que a gente vai identificar quando a gente usa o Pareto e quando a gente usa o histograma, né? Então, a gente vai usar o Pareto quando a gente quiser entender quais são os principais problemas ou causas em diferentes categorias e priorizar ações, tá? Já no histograma, né? Como é que a gente vai usar ele? Quando tu estiver analisando uma única característica de um processo e tu vai querer verificar a variação dessa única característica. Então, como uma medida mesmo, né? De comprimento, altura ou tempo, por exemplo, né? Se vocês quiserem observar a dispersão dos valores. Então, essa diferença, né, entre o Pareto e o histograma, ela vai nos mostrar como cada ferramenta tem o seu propósito específico no controle de qualidade. Então, enquanto o Pareto nos ajuda a ver o todo de várias categorias, o histograma, então, permite mergulhar a fundo em uma categoria específica para entender a sua variação, certo? Então, agora a gente vai falar sobre os tipos de distribuição dependendo do formato do histograma, tá? Então, pensando sempre, né, que vai ser dado algumas informações sobre o processo e a estabilidade dos dados. Então, a gente vai iniciar pelo histograma simétrico, também conhecido como histograma normal, né? Então, esse histograma simétrico, né, é um tipo de gráfico onde a distribuição dos dados tem um formato equilibrado em torno de um ponto central. Então, quando a gente olha para esse histograma, a gente vê um pico aqui bem no centro. E a partir desse ponto, as barras, né, começam a diminuir de forma igual para os dois lados. Então, essa distribuição simétrica é o que a gente chama de distribuição normal, tá? Então, lembrando, tem um pico central, onde tem a maior concentração de dados, né? Bem no meio do gráfico, onde a gente vê o pico do histograma. E tem a questão da simetria, que os dados caem de maneira uniforme dos dois lados desse pico central. Então, cria essa curva simétrica, tá? Então, isso o que que mostra? Que provavelmente o processo ele é padronizado, tá? Então, o que que a gente vai pensar, né? Então, padronizado, né? Então, quando a gente vê esse histograma, ele pode estar controlado, né? Ou padronizado, né? Então, não há variações extremas ou irregularidades significativas nos dados. Então, tem a estabilidade dos dados, né? Então, como o pico ele está no centro e as variações elas caem de maneira bem simétrica, né? Isso mostra que a maioria dos valores está concentrada próxima à média, né? Com variações pequenas e controladas. E também, né, a simetria do histograma sugere que o processo não apresenta variações inesperadas. Então, isso é essencial para garantir que o produto, o serviço final, ele seja consistente, tá? Então, quando a gente encontra esse histograma simétrico, né, na nossa análise de dados, a gente pode interpretar isso como um sinal positivo, tá? Então, o processo provavelmente está funcionando de forma estável, com poucas variações, e é um objetivo importante em qualquer controle de qualidade. Então, se o pico ele estiver muito deslocado do centro, ou se houver uma diferença muito grande nas variações para um lado, né, para o outro, isso vai indicar algum problema ou desvio no processo, tá? Já em um processo bem controlado, essa forma simétrica, ela mostra que as variações, elas ocorrem dentro dos limites aceitáveis. Então, a gente, vamos pensar em alguns exemplos, né, de histograma simétrico. Pensem na produção de componentes, né? Então, imaginem lá uma linha de produção de parafusos, por exemplo. Se os tamanhos dos parafusos, eles têm, né, um histograma simétrico, isso mostra que a maioria está dentro do tamanho padrão, com pequenas variações aceitáveis, tá? E vamos pensar também, né, num laboratório, né, um controle de temperatura e um processo que exige, né, temperatura controlada. Então, um histograma simétrico indicaria que a temperatura está sendo mantida de forma constante, né, com pequenas flutuações. Certo, gente? Então, o próximo, um histograma assimétrico, tá? É aquele em que a distribuição dos dados não é uniforme em torno do centro. Em vez disso, né, a gente tem um pico, né? Em vez de ter, né, aquele pico no meio, igual vocês viram no histograma normal, né? Esse pico aqui, ele está deslocado para um dos lados. E as barras elas vão diminuindo, né, de tamanho em direção ao outro lado. Então, a maior parte dos dados se concentra em um dos lados do gráfico, representando a região de valores que é permitida, né, ou dentro do padrão. Então, a assimetria ela é identificada por essa cauda longa, tá? Que pode estar tanto, né, à esquerda quanto à direita da curva. Então, simetria à esquerda, né? A cauda está aqui à esquerda, na extremidade negativa, né? Então, indicando que há alguns valores extremos menores ou negativos. Então, a simetria à direita, cauda longa está à direita, na extremidade positiva, tá? Então, os dados que estão fora do padrão, eles aparecem como barras que vão diminuindo à medida que se afastam do pico, tá? Então, o que que eu. Esse histograma assimétrico, ele indica sobre o processo, né? Esse formato assimétrico, ele é comum em processos que têm um limite máximo ou mínimo, que não pode ser ultrapassado. Então, esse limite, ele estabelece, assim, um ponto de corte, onde qualquer valor fora dele indica um desvio ou uma falha no processo. Então, vamos dizer assim, que pensa que esse tipo de histograma, ele é encontrado quando a gente quer garantir que os dados permaneçam dentro de um limite aceitável. Por exemplo, num processo de fabricação, o histograma assimétrico, ele pode mostrar que quase todos os produtos estão dentro do limite permitido. Pensem assim, que tem algo, uma peça, que só pode ter um limite X de tamanho, porque se ele tiver um pouquinho mais do que isso, ele não vai encaixar. Então, se ele tiver for um pouquinho menor, beleza, ele encaixa, mas ele encaixa com um pouquinho de sobra, mas a partir disso, ele não vai nem ser, vai ser poder encaixado na peça onde ele vai, precisa ser acoplado, tá? Então, o histograma assimétrico, ele é identificado principalmente, então, quando há um limite claro, tá? Que os dados não devem ultrapassar. Então, dei essa questão da peça, né? Mas a gente poderia pensar, né, também numa velocidade de produção, né, um processo de produção onde há um limite de velocidade, esse histograma assimétrico pode indicar que a maior parte das operações está dentro da velocidade recomendada. Então, alguns valores são mais rápidos, uns são mais lentos, mas que surgem assim muito ocasionalmente. Então, aqui, o histograma assimétrico. Então, próximo, histograma com dois picos, né? Então, esse histograma, ele aparece quando a gente tem provavelmente duas distribuições de dados dentro do mesmo conjunto. Então, por isso, ele é também chamado de bimodal, porque tem duas modas, tá? Então, quando a gente vê um histograma com dois picos, a gente pode entender que a gente está lidando com duas populações ou amostras distintas que foram agrupadas no mesmo gráfico para comparação, tá? Então, é fundamental que essa análise seja realizada de forma independente, se possível, né? Então, como a gente vai analisar esse histograma de dois picos, né? Então, a gente vai observar as características de cada grupo de dados. Então, a posição dos picos pode indicar a diferença entre as duas coletas de dados. Então, se os picos estão próximos, os dados, eles podem ser semelhantes. Se eles estão afastados, né, pode indicar algumas variações significativas entre as duas distribuições. Então, vamos pensar em casos, né, onde a gente pode ter histograma com dois picos, né? É o controle de qualidade em diferentes turnos, matutino e noturno, por exemplo. Então, imagina, né, uma linha de produção com dois turnos, né? Então, cada turno pode ter um conjunto de dados específico. E o histograma com dois picos, ele ajuda a visualizar essa diferença na qualidade ou produtividade entre os turnos, tá? Também, uma comparação entre materiais, né? Em um laboratório, a gente pode usar o histograma com dois picos para comparar as propriedades de dois materiais diferentes, como, por exemplo, resistência e durabilidade, para ver se alguns deles, né, apresenta maior variabilidade ou atende melhor aos requisitos. Então, vamos para o próximo. Aqui a gente tem dois, né? Um deles é o histograma platô, né? Então, é aquele que as barras têm praticamente o mesmo tamanho ao longo do gráfico, né? Então, não tem um pico igual, uma concentração de dados, né, igual o histograma normal. Então, tem essa forma de platô, né? Como as barras têm alturas parecidas, fica assim esse aspecto plano, né? Como se fosse uma superfície nivelada, tá? E além disso, é uma distribuição irregular, né? Então, sugere que os dados estão dispersos de maneira incomum, sem um ponto central, né? Claro, uma concentração de valores. Então, isso pode identificar alguns problemas, tá? Então, a ausência desse pico ou de uma concentração clara pode sugerir que o processo ele não está produzindo de forma consistente, tá? Então, esse tipo de distribuição pode ocorrer por quê? Por algumas falhas em máquina, por exemplo, problema de controle, variabilidade excessiva dos insumos, por exemplo. Vai trocando insumo, vai variar, né, o resultado e pode resultar nesse histograma de um formato de platô. Certo? Como é que a gente. Ah, e também, né? Como que as barras assim são do mesmo tamanho, a gente vai ser difícil identificar o padrão, né? Ou o comportamento específico. Vai dificultar a interpretação e o controle desse processo. Então, como é que a gente pode interpretar, né, esse histograma, o formato platô, né? Então, a gente precisa analisar se existem possíveis causas de falhas ou fatores que estão contribuindo para a dispersão excessiva dos dados. Então, a gente vai investigar fatores como máquina, matéria-prima, a variabilidade, né, nas operações, ou qualquer outra causa que possa estar influenciando os dados de forma irregular, tá? Além disso, né, em situações normais, a gente espera que os dados eles sigam, né, uma distribuição mais centralizada, né? Como o histograma simétrico, né? Que indica uma certa estabilidade. Então, se a gente comparar, né, o histograma platô com esses padrões, vai poder ajudar a perceber a gravidade da normalidade, tá? Então, às vezes, pegar dados antigos e comparar, tá? Então, alguns exemplos, né? Então, pensem numa linha de produção, né? O histograma platô, ele pode surgir se houver problema de calibragem nas máquinas, fazendo com que os produtos eles sejam inconsistentes, né? Então, essa inconsistência pode resultar em dados dispersos, representado pelas barras, né, mais niveladas do histograma. Além disso, né, como eu falei, né, se um processo que depende, né, de uma matéria-prima variável como ingredientes para a fabricação, né, então o histograma ele pode parecer platô pode aparecer, né? Quando há uma grande variabilidade na qualidade ou na composição dos materiais. Pensa assim, vocês vão mudando a matéria-prima toda hora, né? Então, pensa lá, fazer um pãozinho, né? Primeiro usa a farinha do fabricante X, depois usa a farinha do fabricante Y, né? E às vezes até no mesmo dia usa essas duas, os dois tipos de produtos de, às vezes, fabricantes diferentes. Pode ser que dê, né, uma variação no processo, tá? Então, pode ser quando a gente encontra esse histograma platô, né? Pode indicar que a gente precise, né, de uma necessidade de controle mais rigoroso dos insumos que são utilizados. Então, para resumir, o histograma platô é um tipo de gráfico que nos alerta para anormalidades e possíveis falhas no processo. Então, tem essa distribuição nivelada das barras, sem picos ou concentração de dados, tá? Então, indica provavelmente que o processo está apresentando uma variabilidade incomum e precisa de investigação, tá? Já agora, do outro lado, aqui na direita, a gente tem um histograma aleatório, tá? Então, quando a gente observa esse histograma, isso indica que os dados não seguem nenhum padrão estável, né? E geralmente estão fora de controle, né? Então, esse tipo de comportamento pode ocorrer por diversas razões e aponta para uma falta de consistência no processo. Então, o processo regular ou instável, né? Então, a aleatoriedade dos dados, né, vai sugerir que o processo pode estar sujeito a variáveis externas ou condições que mudam frequentemente, impedindo a obtenção de um padrão, tá? Então, esse tipo de distribuição é um desafio para o controle de qualidade, pois a gente não consegue, né, identificar um comportamento previsível ou repetitivo nos dados. Tá? Então, por exemplo, um processo, né, onde há alta intervenção manual e pouca padronização. Vai ser comum, né, que os dados eles se comportem de maneira aleatória, já que cada operador, por exemplo, pode executar as atividades de forma diferente, né? Ou também, né, considerando materiais, insumos, né? Se o processo ele depende de insumos, matérias-primas que não têm uma qualidade consistente, o histograma ele vai, né, refletir essa variabilidade, vai tornar, né, vai se tornar aleatório e sem padrão claro. Então, o histograma aleatório ele vai mostrar quando os dados de um processo não apresentam um padrão claro. Então, esse tipo de gráfico, ele vai revelar uma falta de controle e consistência. E vai sugerir, né, que o processo é irregular e que os fatores externos, ou instabilidades, estão afetando, né, os resultados. Então, quando a gente identifica esse tipo de histograma, é um sinal que a gente precisa identificar as causas. Tá bom? Então, agora, gente, a gente vai fazer um histograma. Eu vou passar para vocês uma série de dados, eu vou colar aqui no chat, tá? E vocês podem abrir um Excel, podem abrir um Google Sheets, o que vocês tiverem, tá? E vocês vão fazer um histograma, tá? Vou colar aqui os dados para vocês. Aqui. Então, qual que é o passo a passo, tá? Então, a gente coleta a amostra com um número significativo de dados, né? Eita, repetiu os dados aqui. Usando, por exemplo, uma folha de verificação. Lembra que eu falei para vocês, né, da folha de verificação? Então, é isso, tá? Então, aí a gente vai organizar os dados. Então, a gente vai criar, né, classes. Então, vocês podem, por exemplo, criar classes desses valores que eu coloquei aqui, de 1 em 1 grau, 1 em 1, 0,5, 0,5. Vocês vão determinar. Eu vou já passar, tá, para o enunciado do exercício, mas só dando passo a passo aqui para vocês. Aí a gente vai determinar, né, o número de categorias. Se vocês usarem o Excel e copiar, assim, colocar assim, fazer o histograma, tá? Ele já vai dar uma sugestão, tá? Vai ser calculado automaticamente. Ou se não, tá? Se vocês forem fazer como se vocês tivessem, por exemplo, uma folha de verificação, né? Vocês podem organizar os dados, né? E tentar entender, por exemplo, ah, aqui nessa faixa eu tenho X quantidade de dados. Daí eu coloco dois dados, três dados, cinco dados, tá? Então vocês podem fazer de forma manual também, tá? E depois disso a gente coloca os dados no gráfico, né? Com as categorias no eixo horizontal e a frequência de ocorrência no eixo vertical. E daí a gente vai analisar a forma do gráfico, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Ai, deixa eu pular aqui. Então, aqui, tá? Ó, botei aqui essas temperaturas, tá? Como se a gente tivesse uma folhinha de verificação, tá? Pensem aqui, tá? E aqui embaixo vai estar a frequência, tá? E aqui, né, vamos dizer que é um ensaio que vocês estão fazendo, que a especificação do ensaio é 23 mais ou menos 2 graus. Então, pode variar de 21 graus a 25 graus, né? E aqui eu tenho várias temperaturas coletadas ao longo desse ensaio, tá? Então, a gente vai tentar entender. Ou qual que é, como é que tá esse processo, se tá estável, se não tá estável, se tá dentro, né, os conformes ou não. Aqui nessas categorias, ó, eu botei como exemplo de 0,5 e 0,5. Aí vocês vão me perguntar, ah, mas o que que esses colchetezinhos aqui do lado, né? Aqui a gente chama de intervalo aberto e fechado, tá? Então, aqui, ó, nesse aqui, ó, tem 21 e esse colchetinho aberto para fora, né? Vamos dizer assim, para fora. É que o intervalo ele está aberto aqui. E aqui no 21,5 e esse colchetinho, ele está viradinho para o lado do 21,5, né? Ele está fechado. Ou seja, se eu tiver um dado aqui que é 21,5, ele vai estar onde? Aqui nessa primeira classe. Ou aqui nessa segunda? Ele vai estar aqui nessa primeira classe, porque a frequência que a classe aqui é fechada aqui, tá? Então eu vou considerar o 21,5. E aqui eu não considero 21,5, considero depois o 21,5, tá? Então é assim que vocês vão fazer aqui, tá? Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. Depois que vocês coletarem aqui os dados, vocês podem tanto fazer da forma que eu sugeri, né? Colocando os dados que eu coloquei ali no chat, né? E pedir para o Excel ou o Google Sheets fazer de forma automática, ou vocês podem testar fazendo aqui, tá? Vai dar a mesma coisa, tá? Vai ficar, às vezes, a classe vai ficar um pouquinho diferente, mas não tá errado, tá? Então, não tem assim, regra, né, para fazer as classes. Certo, gente? Vou dar, Então, 10 minutinhos, daqui a pouco eu volto. Então, a gente vai voltar aqui e vai ver a resolução daqui. Gente, eu esqueci de colocar o gráfico. Mas me falem como é que ficou o gráfico de vocês. Vocês lembram? Ele ficou mais concentrado na faixa dos 22 ali. Oi?
Entre 21,5 e 22, pelo que eu me recordo.
E o que que tu poderia dizer assim, em relação a esse processo? Ele está simétrico, normal? Ele está assimétrico?
Tá assimétrico, né? Ele deveria estar em 23, né? Entendo que 22,5 a 23,5.
Exatamente, isso aí mesmo. Muito bem, certinho. Ok? Então vamos lá, vamos passar. O próximo. Ah, só falando um pouquinho, né, sobre o resultado, né? Então, assim, caso o laboratório ache, assim, que é preciso fazer um ajuste, né? Então, talvez eu preciso fazer um ajuste na minha sala de ensaio, né? Para ficar mais um pouquinho no meio ali. Ou não. Ah, era inverno, tal. Então, é mais ou menos fica nessa temperatura mesmo a sala. Então, tá tudo bem, né? Isso é um critério do laboratório, tá? Vamos lá. Mas assim, o importante é que não tenha, né, valores fora. Teve algum valor fora? Não, né? Então, vamos lá para o próximo, que são os gráficos de dispersão, tá? Que é uma ferramenta super poderosa para quê? Para analisar a relação entre duas variáveis. Tá? Então, esse tipo de gráfico é muito utilizado para verificar correlação entre variáveis. Então, ou seja, entender como uma variável pode influenciar a outra, tá? Então, ele vai mostrar, né, esse gráfico, pontos de dados representando duas variáveis em um único gráfico. Então, cada ponto do gráfico representa um par de valores, né? Cada um, né? Num eixo. Então, um no eixo X, um no eixo Y. Né? Então, vai ser utilizado para examinar essa relação. Então, a gente vai conseguir ver padrões ou tendência nos dados, especialmente se há uma correlação entre essas variáveis, tá? E cada ponto vai representar esse par, né? Ok. Então, principais funções desse gráfico, né, que nos ajuda a entender essa relação das variáveis. A gente pode ver uma correlação positiva quando os pontos do gráfico, né, formam uma linha que sobe da esquerda para a direita. Então, a gente vai dizer que é uma correlação positiva, né? Isso significa que à medida que uma variável aumenta, a outra também tende a aumentar, né? Ou também a gente pode ver uma correlação negativa, né? Quando os pontos formam uma linha que desce, né, da esquerda para a direita. Então a gente tem essa correlação negativa, né, que vai indicar que à medida que uma variável aumenta, a outra tende a diminuir. Ou também, né, sem relação, correlação nenhuma, né? Quando os pontos eles estão espalhados de forma aleatória, assim, sem um padrão claro. Então, isso vai indicar que não há correlação entre as variáveis. Então, nesse caso, um aumento ou diminuição de uma variável não vai afetar a outra, né? Então, essa correlação, né, vai dar uma visão inicial de como as variáveis elas podem estar relacionadas. Então, vai ser muito útil, né, na análise de dados e na tomada de decisão. Então, alguns exemplos, né, de gráficos de dispersão. Por exemplo, temperatura versus qualidade. Então, imaginem que a gente está analisando a relação entre temperatura durante a produção e a qualidade do produto final. Se um gráfico de dispersão mostrar uma correlação negativa, isso vai indicar que a qualidade diminui à medida que a temperatura aumenta, o que vai ajudar, né, a ajustar os parâmetros de produção. Ou também, no caso, por exemplo, altura versus peso. Às vezes, por exemplo, se a gente pensar, né, seres humanos, vai ser um exemplo comum, né, correlação positiva, onde geralmente, né, geralmente, à medida que a altura aumenta, o peso ele também tende a aumentar. Então, vai ajudar a entender relações naturais, né, entre características físicas. Ou também, né, um outro exemplo, vendas versus publicidade, né, numa análise de marketing, por exemplo. Pode utilizar esse gráfico de expressão para verificar se há uma correlação entre o investimento em publicidade e as vendas. Então, se a correlação for positiva, você vai sugerir que o aumento no investimento, né, em publicidade está relacionado ao aumento nas vendas, tá? Então, a gente vai falar agora sobre correlação, então só mostrando aqui, né? Os gráficos aqui bonitinho, ó. Correlação positiva, correlação negativa, ou correlação nula, né? Não consegue ver nada. Ou também a gente pode ver uma correlação linear. Então a gente vê, pode, se a gente adicionar uma linha de tendência, né? Essa linha vai ser linear. Ou mesmo essa linha de tendência pode ser exponencial, ou pode ser em forma de U aqui, né? Ou outra coisa que a gente pode ver em relação à correlação é a força dessa correlação. Se ela é forte, então os pontos ficam mais próximos aqui. Se ela é fraca, mais espaçados. Ou se não tem correlação nenhuma, então fica tudo assim disperso. Ai, como é que eu vou saber se ela é forte, se ela é fraca, né? Então a gente pode falar sobre o coeficiente de correlação linear, tá? Que a gente. Vocês já viram, né? Se vocês usam Google Sheets ou Excel, quando a gente coloca, né, a linha de tendência, ele coloca lá um Rzinho quadrado ali, o valor do R de Pearson, né? Então, esse coeficiente ele é usado para medir esse grau, né, de relacionamento entre duas variáveis e entender a intensidade dessa relação, tá? Mas lembrando, tá, que isso é só para linhas de tendência lineares. Tá? Então, a gente vai entender o que que ele significa, como interpretar, tá? Esse valor de R de Pearson. Então, ele é representado por essa letra R, né? E é um número que varia de menos 1 a mais 1, tá? E vai indicar a força e a direção da relação entre duas variáveis, tá? Então, ele nos ajuda a entender se e como uma variável influencia a outra. Aqui eu coloquei, tá? Só de 0 a 1, mas considere que se for menos 0,2, menos 0,4, também é esse tipo de correlação, tá? Então, vai variar de menos 1 a mais 1, né? Então, o valor de R pode ser negativo ou positivo, e cada faixa, né, vai representar um tipo de correlação, tá? E o valor, né, vai nos mostrar o quão forte é a relação entre as variáveis. Então, quanto mais próximo de mais um ou menos um, né, mais forte vai ser a relação. Quanto mais próximo de zero, mais fraca é a correlação, tá? Então, como é que a gente vai interpretar esse valor, né, de R de Pearson, né? O que que ele diz para a gente, assim, sobre as variáveis. Se a gente tiver uma correlação positiva, né? Então, significa que as variáveis têm uma correlação positiva. Então, à medida que uma variável aumenta, a outra também tende a aumentar. Então, quanto mais próximo de mais um, mais forte essa correlação, tá? Se uma correlação negativa, o R ele tem um valor negativo, né? Então a gente vai ter uma correlação negativa. Então isso indica que à medida que uma variável aumenta, a outra tende a diminuir. Então quanto mais perto de menos um, mais forte, certo? Então, por exemplo, se a gente pensar no valor de R de menos 7, indica que é uma correlação negativa forte. E mostra, né, que o aumento de uma variável está relacionado com a diminuição de outra. Ou Também vamos pensar aqui no zero, né? Sem correlação, né? Quando ele está muito próximo, ou é zero, muito próximo de zero, indica que não há uma relação linear significativa entre as variáveis, né? Então, mudanças em uma variável não vão influenciar a outra de forma consistente, tá? Então, vamos pensar em algumas, uns coeficientes, né? Uns exemplos, assim. Por exemplo, na área da saúde, né? A gente pode usar o valor de R para medir a relação entre o tempo de exercício diário e pressão arterial. Por exemplo, um R positivo pode indicar que mais exercício está associado a uma pressão arterial mais saudável. Ou na área de educação, né? Então, o valor de R pode ser usado para a gente entender a relação entre tempo de estudo e o desempenho, né, nos testes, nos exames. Então, um R positivo pode indicar que mais horas de estudo estão associadas a melhores notas, por exemplo. Mas a gente tem que entender, recapitulando o que eu já falei para vocês, que esse coeficiente, ele é linear. Então, só vai medir relações lineares. Então, variáveis que tiverem uma relação curvilínea, né? O valor de R ele pode ser próximo de zero. Então, mesmo que exista uma relação clara entre as variáveis. Então, é bem interessante plotar o gráfico, gente, e tentar ver como é que é a relação, tá? Ah, e uma coisa muito, muito, muito importante. O valor de R, gente, não mostra, tá? Não indica causalidade. Então, um valor de R apenas sugere se as variáveis elas se movem juntas, tá? E não significa que uma variável causa a mudança na outra, tá? Então, vários exemplos práticos, se a gente for pensar um exemplo incorreto, né, de comparação entre variáveis, assim, correlação entre o consumo de sorvete e taxa de afogamento. Então, pensa lá no verão, né? Em dias mais quentes, o consumo de sorvete e também o número de afogamentos aumenta, porque tá todo mundo lá na praia, né? Que a gente poderia falar assim, ah, tem uma correlação positiva entre essas duas variáveis. Tem uma correlação positiva, mas não tem uma causalidade, tá? Então, ou seja, comer sorvete não causa afogamentos. Então, esse fator influencia ambas as variáveis, né? O que influencia ambas as variáveis, gente, é a temperatura, tá? Não é uma que influencia a outra. Ok. Outro exemplo, né? Então, a gente pensa assim, que esse exemplo ele destaca muito a importância de avaliar variáveis de forma contextual e de lembrar que uma correlação entre as variáveis não indica a causalidade direta. Então, um exemplo bem famoso, né, dessa correlação espúria, né, que ganhou um destaque assim, na mídia tempo atrás, é a relação de consumo per capita de margarina nos Estados Unidos e a taxa de divórcios no estado lá do Maine. Então, alguns estudos eles mostraram assim uma correlação positiva, né, entre as duas variáveis. Eles sugeriram assim que à medida que o consumo de margarina diminuía, a taxa de divórcios também caía. Então, mas essa relação ela é puramente coincidente, né? E não implica em causalidade, ou seja, a quantidade de margarina consumida não influencia, né, o número de divórcios. Então, apesar de ter lá os propagandas da família e toda a questão de margarina, não tem isso, né, gente? Então, esse caso ele ilustra bem, né, como correlações espúrias, né, podem levar a interpretações equivocadas, né, se a gente analisar. Não analisar com cautela, tá? Então, aqui, né? Alguns exemplos. Aqui, ó, o R é 1, cravado. Então, correlação perfeita, correlação positiva perfeita. Aqui, o R também cravado no 1, mas negativo. Então, correlação negativa perfeita. Já aqui embaixo, ó, correlação muito forte, o R é 0,9. E aqui, correlação negativa, mas também muito forte, o R, né? Menos 0,9. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Olha esse outro aqui, ó. O R perto de zero aqui. Então, ausência de correlação. E esse outro aqui, lembra que eu falei? Plotem o gráfico, tentem identificar. Provavelmente, ó, a correlação existe, mas ela não é linear, então a gente não vai conseguir usar o fator, né, de correlação de R de Pearson. Então, aqui, gente, a gente vai fazer um exercício, outro, tá? Que é entender a relação entre concentração de reagente e a eficiência de reação, tá? Então, a gente vai avaliar se existe uma correlação, né, entre a concentração do reagente e a eficiência da reação química em um laboratório. Então, esse tipo de análise pode ajudar ao quê? Otimizar, né, a quantidade de reagente necessária. Então, aqui tem todo o passo a passo, tá? Então, a gente vai analisar o gráfico primeiro, depois vai fazer o cálculo do coeficiente de correlação, depois a gente vai fazer uma interpretação dos resultados. Então, a gente vai plotar lá no Excel, no Google Sheets também, tá? Esses dados, e a gente vai observar a distribuição dos pontos. Eles seguem algum padrão ou não? Se existe uma tendência, né? Se existe uma tendência, né? De que ao aumentar a concentração do reagente, a eficiência da reação também aumenta? Tentem identificar isso, né? Se a relação entre as variáveis ela é linear ou começa a se estabilizar em uma concentração mais alta, ou ela não é linear, tá? Se vocês forem, né, calcular o R de Pearson, né, para determinar essa força da correlação, né, da relação entre o reagente e a eficiência da reação, e interpretar o valor de R. É positivo, é negativo, é forte, é fraco, né, é muito forte. E a gente vai também interpretar esses resultados. Qual seria, né, a concentração ideal do reagente, né? Onde é que... Sempre pensando, né? Se a gente pode gastar menos reagente e obter, né, uma eficiência, né, boa, por que a gente vai gastar mais reagente? Sempre pense nisso, né? Então, qual seria uma concentração ideal do reagente, né? E, com base no gráfico e no valor de R, tentar entender, né? Discutir, né? Se aumentar a concentração do reagente é sempre benéfico ou não, ou se tem um limite ideal, tá? Vou deixar também mais uns minutinhos para vocês realizarem, tá? Mais uns 10 minutinhos, daqui a pouco a gente volta. Vamos voltar aqui então para a gente resolver esse exercício. Então, aqui, gente, está plotado, ó, gráfico da concentração do reagente aqui no eixo X e a eficiência da reação aqui no eixo Y. E aqui os conjuntinhos de dados, os pares, né, de dados, né? Então, o que que o gráfico mostra para a gente, né? A gente vê uma tendência, né, positiva, certo? Então, com a eficiência da reação aumentando, com o aumento da concentração, né? Até certo ponto, onde começa a dar uma estabilizada aqui, né? O coeficiente de correlação, né? Aqui aproximadamente, aqui tá ao quadrado, né? Então a gente vai fazer a raiz quadrada daqui, tá? Então é a raiz quadrada de 0,871, tá? Então, mas vai indicar uma correlação positiva forte entre as duas variáveis, né? Então, sugere o quê? Aumento da concentração do reagente, né? Está associado com o aumento da eficiência da reação. Então, embora concentrações mais altas, né? O efeito se estabilize. Então, o que que a gente vai, né? Parte aqui, analisando mais a fundo, né? Aumentar a concentração do reagente tende a melhorar a eficiência da reação, mas até aproximadamente aqui os 35%, né? É um ponto que a relação se estabiliza, né? E então, vamos dizer que, pensando assim de forma mais econômica, né? Concentração ideal, né? Para obter a maior eficiência da reação, provavelmente está aqui entre 30 e 35%, que daí a gente não vai gastar reagente para a gente obter o máximo, né, de rendimento sem desperdício adicional de reagente. Certo? Então a gente vai para a próxima ferramenta da qualidade, que são as cartas de controle. Aqui eu botei um exemplo de uma carta de controle. Porque são cartas de controle, né? São gráficos que a gente utiliza para acompanhar o desempenho de um processo em intervalos regulares de tempo. Então, elas vão registrar dados ao longo do tempo para monitorar variações. Então, vai permitir identificar quando o processo ele está estável, quando começa a surgir alguns problemas. Então, o objetivo principal dessas cartas de controle é verificar se variações ocorrem no processo, tá? E se ocorrerem essas variações, se elas estão dentro dos limites aceitáveis, tá? Então, essas cartas, elas ajudam a gente a ver se o processo é estável e previsível ou se apresenta desvios fora do normal. Então, como é que elas funcionam, né? Então, elas são um gráfico que tem três linhas principais. A gente vai ter a linha central, que vai representar a média dos dados históricos do processo. Então, é o valor central, né, ao qual o processo ele deve se aproximar se ele estiver funcionando de forma correta. E a gente vai ter também os limites superiores e inferiores de controle, né? Que são limites calculados com base na variação natural do processo. Então, esses limites, eles definem a faixa aceitável para as variações. Então, esses dados, eles precisam estar, né, dentro desses limites para que o processo seja considerado sob controle. Então, à medida que os novos dados, né, são coletados, eles são plotados na carta. Então, isso vai permitir observar as tendências e identificar essas variações, né, esses padrões de variação ao longo do tempo. Tá? Então, essas cartas, elas não apenas mostram as variações, mas também ajudam a decidir quando intervir no processo. E qual o tipo de intervenção ela pode, né, pode ser necessária. Então, a gente vai, né, ver variações normais e anormais. Então, quando os pontos eles estão dentro desses limites, né, do limite superior ou limite inferior de controle, tá? Deixa eu ver se aqui tem um exemplo aqui. Vou pegar esse aqui. Então, quando eles estão dentro desses limites superiores e inferiores de controle, né? A gente considera que o processo, por exemplo, aqui, ó, tá sob controle, tá? E as variações são normais e esperadas. Então, quando ponto ultrapassa, né, o limite aqui superior ou aqui inferior, né, isso vai indicar uma variação anormal. Então, vai ser um sinal, né, de que algo fora do comum está acontecendo no processo e que é necessário, ó, intervir, investigar, tá? Então, a análise dessas cartas, ela vai ajudar, né, a decidir o tipo de intervenção necessário, como, por exemplo, ajuste na máquina, troca de insumo, revisão de procedimento ou talvez até capacitação de operadores. Então, essas cartas, elas são amplamente utilizadas em várias áreas, né, da indústria, até mesmo de processo administrativo. Então, pensem de novo, né, uma linha de produção, né? Essas cartas, elas vão poder monitorar a variabilidade das dimensões de um produto, né? Se os valores eles estiverem dentro aqui dos limites, o processo vai estar sob controle. Se algum ponto sair, né, pode ser necessário ajustar a máquina, algum tipo de insumo. Ou também, vamos pensar em algum laboratório, né? Então, vamos pensar em algumas variáveis de temperatura e pH, por exemplo, ao longo de um processo químico, né? Então, desvios dos limites aceitáveis, eles podem indicar, né, necessidade de ajustar, por exemplo, dosagem de reagente ou a temperatura, né, de um ambiente. Então, essas cartas de controle, elas vão servir para verificar a estabilidade de um processo e identificar quando e como intervir para manter a qualidade. Então, vai ajudar a monitorar as variações ao longo do tempo, gente. Ao longo do tempo, né? E vai identificar desvios fora, né, dos padrões aceitáveis e a manter o processo dentro dos padrões esperados. Então, a gente vai focar, né, na consistência, na qualidade, na eficiência do processo, tá? Então, aqui, né, usada para monitorar a estabilidade de um processo, identificar variações e avaliar a eficácia das mudanças. E não é usada para avaliar a exatidão de um processo, tá? É para verificar a estabilidade, não a exatidão. Então, gente, a gente pode usar essa carta combinada com uma carta de média, né, para fornecer uma visão completa do processo. Então, a gente vai controlar tanto a média quanto a variabilidade. Então, quando a gente utiliza a carta de média, a carta de amplitude indica se o processo está estável e sob controle, né? Mas a carta de amplitude, ela pode ser usada sozinha também, né? Em processo sem um padrão de referência. Então, isso é como em processo novo, onde os parâmetros de desempenho ainda não estão estabelecidos. Então, vai ajudar a monitorar se a variabilidade do processo é aceitável. Então, um exemplo, né, de uso, por exemplo, o monitoramento de dimensão de peças, né? Onde a amplitude deve estar dentro dos limites, o controle de variabilidade também do laboratório, por exemplo, como eu falei, as medições de pH, de temperatura, né? Então, a gente vai conseguir identificar quando a gente precisa investigar, tá? Então, relembrando aqui, linha central, né? Média do processo vai servir como uma referência. Os limites de controle, né, a faixa de variação normal, né? Geralmente a gente calcula, né, mais ou menos 3 desvios padrão para cima e para baixo da média, tá? E a gente também tem outra coisa que se chama limites de especificação, tá? Que corresponde ao quê? Às exigências de qualidade definidas pelo cliente, tá? Então, vai visar manter o processo dentro desses limites. Então, a gente pode ter os limites de controle, mas é muito importante a gente respeitar os limites de especificação. Então, aqui, ó, por exemplo, tá? A gente tem o limite de especificação de contrato maior que e os limites de especificação de controle nosso. Por quê? Porque se alguma coisa sair fora, gente, a gente ainda tem um tempo de resposta, né, para influenciar no processo e fazer com que o processo volte, né, para dentro aqui, ó, dos limites, certo? Ó, por exemplo, aqui essa figura também mostra, assim, por exemplo, como, quando a gente pode, né, atuar. Então, tem uma regra aqui dos 7 erros, se vocês identifiquem, que tem 7 pontos, né? 7 erros, desculpa, gente. 7 pontos, né? Do mesmo lado aqui de um dos limites, né? Ou, por exemplo, tá aqui nessa parte de cima ou aqui nessa parte de baixo. Pode ser que o processo ele esteja em descontrole, né? O mais normal é ter uma variação em torno dessa média, tá? Então, uma variação assim uniforme, tá? Então, muito importante observar, né? E para interpretar esses padrões, os gráficos, né? Identificar os potenciais problemas do processo e agir de forma preventiva. Então, a gente vai explorar agora 3 elementos principais, tá? A gente vai observar que são os pontos fora dos limites de controle, os padrões repetitivos e as tendências. Então, esse primeiro aspecto, né, são os pontos que ultrapassam os limites de controle, né? Então, esses pontos, eles vão identificar variações substanciais no processo. Então, saindo dessa faixa de variação normal, né? Então, quando a gente encontra esse ponto fora dos limites, provavelmente sugere que algo anômalo ocorreu. Então, esse tipo de variação vai exigir, né, uma investigação imediata para identificar a causa e implementar correções antes que o problema se espalhe pelo processo. Então, se desestabilize de uma forma geral. Então, se a gente está lá na linha de produção, né, de peças, a gente encontra um lote com medida fora dos limites de controle, a gente precisa investigar se houve alguma falha na máquina, no processo, no erro, se for um erro humano, tá? Padrões repetitivos, né? Então, é muito importante analisar. Então, picos, vales, ciclos recorrentes, né? Então, pode identificar que tem uma causa subjacente constante influenciando o processo. Falei, mostrei para vocês, né? Os 7 pontos, né? Repetidos num pedaço ali, uma parte dos limites ali. Então, esse tipo de comportamento pode sugerir que a variação não é aleatória, né? Então, ela precisa ser investigada. Então, pensem assim num processo de embalagem. Então, se há um padrão repetitivo de erro toda segunda-feira, né? Então, pensem assim, vocês analisam, então pensem que é ao longo do tempo, né? Se toda segunda-feira tem aquele erro ali, né? O que que provavelmente alguma coisa acontece naquele dia, né? Será que o pessoal, é a equipe que trabalha na segunda-feira? Será que é o treinamento que não foi suficiente? Ou ajustes inadequados, né, das máquinas depois do final de semana? Então, pensem. Ali a carta de controle, ela vai te direcionar, né, ao que precisa ser avaliado. Uma outra questão são as tendências, né? Então, uma tendência no gráfico vai mostrar uma mudança contínua e gradual no processo. Então, ela pode ser crescente, pode ser decrescente. Então, essas tendências, elas podem também identificar alguns problemas progressivos, né? Então, por exemplo, um desgaste, né, numa máquina, uma redução de qualidade de insumo, né? Então, que pode exigir uma certa atenção. Então, identificar essa tendência cedo vai permitir tomar medidas preventivas antes que o processo se destabilize totalmente. Imagine que vai subindo, assim, os resultados vai subindo, 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 subindo. Mas não, é estranho, né? Uma tendência de subida e não tem essa questão de aleatoriedade, né? Então, se a gente vê, ó, uma tendência de subida, uma tendência de queda, por exemplo, na eficiência de uma máquina, né, ao longo de semanas, né, pode ser um sinal que essa máquina precisa de uma manutenção, né? Então, é muito importante, gente, a gente prestar atenção nesses pontos fora do limite, né, de controle, esses padrões repetitivos, essas tendências, né? Então, cada um desses elementos vai fornecer o quê? Pistas, né, sobre a saúde do processo. Então, vai identificar problemas antes que eles impactem a qualidade do produto final. Então, a gente avaliar esses sinais, né, vai ser crucial para a gente manter o controle de qualidade e garantir a estabilidade do processo. Então, aqui, gente, temos outro exercício, tá? Que é de carta de controle também, que é de um laboratório químico que está monitorando o pH de uma solução usada em experimentos diários aqui para garantir que se mantenha dentro dos parâmetros de controle estabelecidos. Então, a solução é preparada diariamente, o pH ideal está em torno de 7, com desvio padrão de 0,2, tá? Então, o laboratório coleta medições de pH ao longo de 20 dias para monitorar a estabilidade do processo. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular os limites de controle, a linha central, os limites superior, limite inferior. Lembrando lá, a gente pode considerar, né, três desvios padrão, tá? A gente vai construir essa carta de controle, né? Então, no gráfico, a gente vai inserir os valores de pH coletado a cada dia e os limites de controle e os limites de controle e o limite central, tá? Então, errado aqui. E a gente vai analisar, a gente vai identificar os pontos fora dos limites de controle, vai verificar padrões repetitivos, variações cíclicas, vai observar se tem alguma tendência ou não, né? Então, se tem uma sequência de dias com pH crescente, decrescente, tá? E a gente vai tirar uma conclusão, né? A gente vai determinar se esse processo ele tá estável, se são necessárias intervenções, né? Para pontos fora dos limites de controle, a gente vai identificar as possíveis causas, né? Certo? Então, esse eu não vou pedir para vocês fazerem, tá? Vou mostrar para vocês de forma rápida e depois a gente vai para o nosso intervalo, tá? Então, aqui, tá? Coloquei todos os dias e todos os pHs, tá? Da solução. Aí, calculei o desvio padrão. Agora que eu percebi, aqui no inicial tinha um 0,2, desconsidere-se 0,2, tá? Então, aqui tá calculado direitinho o desvio padrão, 0,36, tá? Aí a gente calcula o limite central, que vai ser a média de todos esses valores aqui, bonitinho, tá vendo? E aqui o limite inferior e o superior. Então, limite inferior, que é o limite central, menos 3 desvios padrão. E limite superior, limite central, mais 3 desvios padrão, tá? Então, os dados foram plotados aqui. E o que que vocês conseguem analisar em relação a esse processo? Ele tem aqui um pontinho fora, tá vendo? E daí depois ele volta ao normal. Aqui ele tem uma variação um pouquinho maior, né? Mas aqui a gente consegue ver que, ó, os resultados, eles estão, ó, girando em torno desse limite central. Então, apesar de ter esse ponto fora, que depois ele já voltou aqui, a estabilidade, o processo, ele estava, na maior parte do tempo, sob controle. Certo, gente? Então, bem tranquilo de fazer essas cartas de controle, tá? Se a gente, por exemplo, identificasse assim, vamos dizer, aqui em algum momento, que aqui desceu, aí depois sobe, 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 né? Ou mesmo, aqui no final, vamos dizer que aqui, por exemplo, esse valor estava aqui, e daí vai subindo, 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 subindo aqui, sabe? E daí tu fala assim, nossa, mas tem uma tendência aqui, né? Então, provavelmente, se eu deixar o processo do jeito que ele tá, é capaz dele sair de controle, tá? Então, mas aqui nesse, aparentemente, tá ok, apesar daqui. Então, gente, a gente vai fazer 15 minutinhos de intervalo, tá? Agora são 8h30, a gente vai voltar 8h45, e daí a gente vai continuar com a ferramenta 5W2H, daqui. Então, até daqui a pouco. Estamos voltando, gente. E agora a gente vai falar sobre o 5W2H, tá? O que é o 5W2H, né? É uma ferramenta de planejamento que ajuda a definir claramente todos os aspectos necessários de um projeto ou ação. Então, ela vai permitir uma visão mais organizada e mais prática, né? Mais estruturada do que precisa ser feito. Então, ele é composto de 7 perguntas, né, que vão guiar as etapas de um plano de ação para facilitar a tomada de decisão e a execução. Então, qual que é a estrutura, né, o framework dos 5W2Hs, 2H? Então, ele vem das iniciais, né, das 7 perguntas que ele inclui. Primeiro deles, né, what, que é o que, né? O que que precisa ser feito? Então, vai definir o objetivo ou a ação principal. O why, né? O porquê. Por que que essa ação é necessária? Então, vai determinar o propósito, o motivo, né? Próximo é o where, onde, né? Onde essa ação vai ser realizada? Então, vai definir o local ou a área de implementação. Depois, when, é o quando, né? Quando vai ser executada, vai estabelecer prazos, vai estabelecer datas. Ok? Quem que vai ser o responsável? Vai identificar as pessoas ou as equipes envolvidas. Aí a gente vai passar para os 2Hs, né? Que é o how, o como. Então, como é que vai ser feita essa ação? Então, vai descrever, por exemplo, o método, tá? Ou o processo. E o how much, né? Quanto vai custar, né? Qual será o custo? Então, vai estimar os recursos financeiros e os materiais necessários. Então, qual que é a vantagem desse método, né? 5W2H? Então, é um método bem simples, bem direto, e vai facilitar, então, a criação de um plano de ação claro e completo. Então, ele vai evitar dispersão de ideias e vai garantir que todos os detalhes sejam considerados e que o foco permaneça nos objetivos principais. Então, essa abordagem, ela vai ajudar a prevenir falhas no planejamento, vai aumentar a eficiência e a clareza do projeto. Então, vamos pensar assim num exemplo prático. Pensem numa empresa de produto químico que quer implementar esse processo de controle de qualidade. Então, a gente vai usar o 5W2H para organizar o plano, né? Por exemplo, da seguinte forma. Então, what, né? Então, vai ser implementado um novo processo de controle de pH de reagentes utilizados. Por que que vai ser implantado esse novo processo, né, de controle de pH de reagentes utilizados? Para reduzir a variabilidade nos ensaios e aumentar a satisfação dos clientes. E onde que vai ser realizado isso? Ah, vai ser realizado no laboratório de análises de água. Não sei. Ah, vai ser. Então, e quando? Até quando que vai ser realizado isso? Até o final do próximo trimestre. Ah, interessante. E quem? Quem que vai realizar isso? Ah, vão ser os técnicos e a gerência do laboratório. E como, né, que vai ser realizado isso, né? Como é que vai ser implementado esse novo processo de controle de pH, né? Então, vai ser feito um treinamento e vai ser feita a instalação de novos equipamentos. Ah, legal. E quanto que vai custar isso? Ah, custo estimado de R$ 50.000, por exemplo, ou às vezes mais, enfim, né? Então, esse método, ele vai ter uma abordagem, né, estruturada e vai ser eficaz para gerenciar principalmente projetos e criar planos de ação, né? Então, vai ajudar, né, a definir todos os aspectos importantes de uma tarefa, prevenindo, então, a dispersão de ideias e garantindo o foco no que realmente importa. Então, gente, o que a gente vai fazer agora? A gente viu um monte de ferramentas de qualidade, viu indicadores de desempenho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar tudo. Eu achei esse exemplo aqui, um passo a passo, né, de como foi analisado um processo. Assim, eu não tenho a referência bibliográfica, a fonte desse exemplo aqui. Se vocês souberem, me avisem. Tentei buscar, mas não consegui, tá? Então, vamos lá. Aqui foram utilizadas várias ferramentas da qualidade para se analisar um problema em uma linha de montagem. Então, o tema é reduzir os defeitos na linha de montagem. Então, contexto, lembra lá? Missão. A gente falou sobre missão, visão e valores lá na primeira aula, né? Então, qual que é a missão, né, dessa organização? Produzir bons veículos e ser referência no mercado. Ai, tão legal. Mas e a missão do departamento, né? É garantir a qualidade dos veículos e a melhoria continuada. Olha que legal. Então, temos missão da organização e missão do departamento. Então, tá. Se a missão do departamento é garantir a qualidade, então vamos ver se eles estão fazendo isso. Então, eles resolveram que eles vão identificar alguns defeitos na linha de produção deles. Então, eles fizeram primeiro o quê? Começaram a ver o histórico de defeitos, né, ao longo do tempo aqui, tá? Então eles identificaram, por exemplo, aqui, que ao longo de janeiro a maio, tá, tiveram vários defeitos e o acumulado aqui, ó, foi de 187 defeitos. Aí eles estratificaram isso para ver quais eram as áreas que tinham mais defeitos. Lembra lá, gente? Pareto, né? Estratificar e ver, né, onde tem mais defeito, né? Então, aqui eles colocaram engenharia 0, estamparia 9, né? Eles identificaram que aqui nessa área de peças, né, tinha 104, né? E eles resolveram que a meta, né, ideal, né, para eles seria ter menos do que 75 defeitos. Então, beleza. Então, eles viram aqui que na área de peças, né, tinha a maior parte de defeitos. Então, eles deram como se fosse um zoom-in, né, para ver assim. Então, tá. E dentro dessa área de peças, né, como é que foi essa variação, né? Então, aqui tem o gráfico aqui embaixo, aqui na parte B, né? Então, ao longo dos meses. Então, janeiro 23, fevereiro 18, março 19, abril 15, maio 29, já aumentou um pouquinho. E aqui embaixo eles traçaram, né, o objetivo deles, o target deles, né? Para dar 75, né? Ser menor do que 75 de defeitos. Beleza. Então, o que que eles fizeram depois? O que que foi feito para analisar, né? Eles foram estratificar quais eram os defeitos, né, das peças. Aqui o Pareto, ó, de novo, tá? Então, defeitos, ó, quais são os defeitos? Ah, desencaixado, falha, interferência, folga, descolado. Então, assim, quais os tipos de defeito? Aí, já que eles pegaram aqui, ó, o primeiro defeito, né, 44, né, e que 42% dos defeitos são relacionados a essa parte assim, de desencaixado. Daí eles foram mais a fundo em relação a esse defeito. Então, eu quero ver aqui dentro desse defeito, né? Como é que tá aqui? Quais são os componentes, né, que tem a ver com esse defeito, né? Então, aqui eles fizeram a relação entre defeitos, né? Frequência de defeitos do tipo desencaixado com o componente. Então, aqui, componente A, B, C e outros componentes. Então, aqui, ó, só lembrando que a somatória desses, né, dá aqui, ó, 44, que é essa mesma somatória aqui, tá? Então, eles estratificaram de novo, tá? Então, aqui, ó, foi identificado que o componente A é o que resulta na maior parte dos defeitos do tipo desencaixado, né? Aí tá, mas lá eles têm vários modelos, né? Então eles foram entender em qual o modelo de veículo, né, que tá dando esse tipo de defeito. Então eles foram tentar comparar, né? O desencaixado do modelo, né, do componente A em relação a cada tipo de modelo. Então, comparando com o modelo A, B e C, tá? Então, eles identificaram que no modelo A é a maior parte dos defeitos. Ah, e o que que eles foram ver também? Se em o turno, né? Se o turno 1 ou o turno 2 tinha relação com esse defeito também, para ver se às vezes não é uma questão, por exemplo, de treinamento, né? O que é que está acontecendo? Será que os defeitos eles estão só num turno e no outro não tem? Mas aqui não, aqui eles verificaram que os operadores não têm influência no problema. Então, eles descartaram essa questão do turno ter influência. Então, por fim, qual que é o objetivo, né, que foi traçado? É eliminar o problema de componente A desencaixado no veículo modelo A até o mês de julho de 2014. Então, reduzir. Ó, aqui eles tinham 27, né? De janeiro a maio. Em julho, eles não queriam ter nenhum defeito em relação a esse tipo de defeito. Então, legal. Próximo passo, então, analisar a causa raiz. Aqui eles não fizeram o diagrama de Chikawa, naquele método tradicional do peixinho lá, fizeram de uma outra forma. Mas é um diagrama de Chikawa, gente, é uma análise da causa raiz, tá? Então, aqui eles também não usaram os 8Ms, mas eles usaram aqui, ó, os 4Ms, tá? Uma forma mais reduzida. Então, eles tentaram identificar questões relacionadas a material, mão de obra, né? Máquina e método aqui. Então, eles fizeram o que também, junto com esse diagrama de Chikawa? Eles usaram outra ferramenta que eu não cheguei a abordar aqui na aula, mas é uma ferramenta bem interessante, que é o dos cinco porquês. Cinco ou mais porquês, né? Tu vai se questionando por quê, por quê, por quê, até tu achar a causa raiz. Então, foi bem interessante. Eles usaram duas ferramentas em uma, para ser mais fácil para identificar a causa raiz. Então, aqui eles se perguntaram, né? Então, relação ao material, né? O componente. Por que que o componente A, né, desencaixa após montado, né? Então, provavelmente está ligado à força de extração, né? Então, a especificação ali é de 40 a 70 e foi encontrado provavelmente ali 32. Ah, mas por que que a força de extração está abaixo do especificado, né? Daí aqui eles colocaram, tentaram ver algumas possibilidades, né? Algumas relacionadas com o dimensional do pino, o dimensional da carroeira fora do especificado, mas eles acharam que era porque provavelmente o dimensional do clipe está fora da especificação em relação ao ângulo aqui, né? Então, e mais há um item importado. Então, eles acham que provavelmente essa é uma das causas raiz. Além disso, né? Por que que é que o pino, né, desencaixa, né? Provavelmente o pino 1 do componente A não encaixa. O componente A fica solto, né? Então, por que que esse pino 1 do componente A não encaixa? Ah, porque o componente A, né, tá com o dimensional fora do especificado. O especificado é esse. E foi encontrada esse. Ah, mas por que que está acontecendo isso? Porque está ocorrendo uma variação no processo de solda, né? Então, aqui. Ah, mas por que que está acontecendo o processo de variação no processo de solda? Ah, porque tem uma variação subdimensional no subcomponente 1. Mas por quê? Sabe, até chegar aqui que faltou a avaliação da embalagem, tá? Então, eles definiram uma causa raiz 1 e aqui causa raiz 2, tá? Aí, eles tentaram ver. Ah, será que a questão de mão de obra, será que o operador não está seguindo a norma? Eles falaram, não, está seguindo a norma, está tudo certo. Aí, depois aqui, ah, será que tem alguma coisa a ver com a máquina? Será que é uma falha na máquina ou dispositivo? Não, não tem falha na máquina ou dispositivo. Tá tudo certo, tá tudo regulado, tá tudo calibrado, tá tudo certo. Então não é. E método? Será que tem um método de montagem que tá correto? Não, o método foi validado, tá tudo correto, não é o método, tá? Então aqui eles fizeram, né, essa análise da causa raiz aqui junto, né? Usar o diagrama de Ishikawa junto com os cinco porquês. Cinco ou mais porquês, aqui teve muito mais porquês, tá? Beleza, então, causa raiz 1, causa raiz 2 aqui. Um é relacionado com a dimensão do clipe, tá? É o ângulo aqui, né? Do clipe. E o outro, questão relacionada à embalagem. Aí eles vão, né? Fizeram o quê? Vamos fazer, né? Contramedidas, né? Então, um plano de ação com responsáveis, com prazos, né? Então, definiram várias ações para cada causa raiz aqui. E daí eles fizeram um acompanhamento, tá? Então, de janeiro a maio tinha dado 27, né? Em junho ainda deu algumas aqui, e em julho eles fizeram uma nova variação, avaliação, uma análise aqui, e deu zero. Então, o que que eles viram aqui? Os resultados obtidos são satisfatórios. Foi eliminado o problema do componente A desencaixado, devido não ser possível montar. Porém, o clipe corrigido só chegará no dia 27 do 7. E assim. Aí, depois de tudo isso, o que que eles resolveram fazer? Uma padronização com o 5W2H, um plano de padronização. Então, definir o que vai ser feito, por exemplo, vai ser elaborada uma norma, vai ser reavaliada todas as embalagens. Quando? Aqui é o prazo. Quem que vai fazer isso? Por quê? Né? Por que que isso precisa ser feito? Ah, é para evitar a recorrência desse problema. E como que vai ser feito? Vai ser feita a padronização da operação, né? Vai ser feita a verificação dos potenciais de deformação. Então, assim, gente, aqui faltou o onde, mas o onde, né? Provavelmente aqui é no fornecedor, tá? Então, geralzão aqui foram usadas várias ferramentas, um exemplo para vocês entenderem, né? Que tudo pode ser usado em conjunto e não de forma separada para ajudar nas análises de problemas de vocês. Certo? Então, agora a gente vai pular para um novo assunto, que são modelos de avaliação de desempenho. Então, a gente vai iniciar, né, com uma das ferramentas mais conhecidas e eficazes para isso, que é o Balanced Scorecard, que é o BSC. Então, esse modelo, ele foi desenvolvido pelo Robert Kaplan e pelo David Norton. Então, ele é amplamente utilizado para fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de uma organização. Então, a gente vai entender como ele é estruturado aqui e por que que ele é tão eficaz, né? Então, essa metodologia, ela vai permitir que as organizações monitorem os seus resultados a partir de diferentes perspectivas. Então, ao invés de focar apenas em aspectos, por exemplo, financeiros, o PSC ele promove uma visão mais equilibrada. Então, pense assim, equilibrada, tá? E vai incluir outras áreas que também são fundamentais para o sucesso da organização, tá? Então, pode ser uma perspectiva financeira, uma perspectiva do cliente, dos processos internos, perspectiva de aprendizado e crescimento, né? Então, quais os quatro componentes estratégicos assim do Balanced Scorecard, né? Então, vai ter quatro componentes. O primeiro deles vai ser os objetivos, tá? Tudo aquilo que a empresa quer atingir, levando em consideração cada uma das perspectivas estratégicas. Por exemplo, ah, eu quero redução de custo, eu quero ações de marketing. Então, objetivos. Indicadores, por meio de métricas, né, de desempenho, que vão indicar se houve sucesso ao realizar os objetivos. E metas, né? São elas, né, que vão mostrar como está a performance esperada para cada indicador. E também iniciativas, projetos estratégicos, né? Então, vão movimentações, planos realizados para alcançar as metas. Então, com essas definições, né, o Balanced Scorecard vai detalhar cada estratégia das empresas até de fato estar em execução pelas equipes. Além disso, então, a gente tem essas perspectivas principais, né? Então, perspectiva financeira é uma perspectiva tradicional que é focada em resultado financeiro da organização, né? Então, aqui vai ser avaliado o quê? Indicadores como lucro, receita, retorno sobre investimento, controle de custos, né? Então, essa perspectiva responde à pergunta, né? Como que a organização se posiciona financeiramente para os seus investidores, tá? Já na perspectiva do cliente, vai avaliar a satisfação, a retenção dos clientes, assim como também a qualidade dos produtos, dos serviços oferecidos, porque está tudo meio relacionado, né? Então, os indicadores, taxa de satisfação, lealdade, market share, vão ser usados aqui para entender a percepção dos clientes, nossa. E o valor que a organização vai gerar para eles, né? Então, fica a pergunta, né? Como que os clientes veem a organização? Já na perspectiva dos processos internos, vai focar no quê? Na eficiência e na eficácia dos processos internos, tá? Então, vai avaliar se a organização ela está operando de maneira otimizada, se os processos estão alinhados com os objetivos estratégicos. Então, o que que a gente vai ter de indicador comum, né? Tempo de ciclo, custo de operação, as taxas de, né, de retrabalho, de erro, né? Então, quais os processos que a gente deve melhorar para satisfazer clientes e investidores? E a perspectiva final aqui de aprendizado e crescimento? Ela é voltada mais para capacitação e desenvolvimento das pessoas, tecnologias, para inovação. Então, essa perspectiva vai avaliar o desenvolvimento das habilidades dos colaboradores, a inovação dos processos, investimento em tecnologia. Então, quais são os indicadores que a gente vai usar aqui? Satisfação dos funcionários, índice de inovação, programa de treinamento, né? Então, como que a organização vai sustentar as melhorias e o crescimento a longo prazo? Tá? Então, se a gente pensar num laboratório, né, de materiais, por exemplo, pensar que assim, a missão do laboratório, bem geral, né, garantir precisão e confiabilidade nas análises. Então, fornecer resultados que suportem a segurança e qualidade. Então, se a gente pensar numa perspectiva financeira, lembra lá, quais são os aspectos principais que a gente tem no scorecard, né? Objetivo, indicadores e iniciativas, tá? Então, objetivos, indicadores, metas e iniciativas, tá? São quatro. Então, numa perspectiva financeira. Objetivo. Então, a gente vai aumentar a lucratividade e melhorar uma eficiência financeira. Então, vamos pensar em indicadores, né? Então, crescimento de renda anual. Então, vamos pensar. Então, esse é o indicador. E qual que vai ser a meta? Ah, eu quero um crescimento de 10% ao ano. Como é que eu vou fazer? Eu vou expandir portfólio, né? De cliente. Margem de lucro. Ah, eu quero manter uma margem de lucro mínima de 25%. Então, tem uma meta, né? Redução de custos por análise. Então, eu tenho, né, quanto que custa cada minha análise e eu quero diminuir os custos com insumos e com os processos em geral, né, em 10% ao ano também. Então, indicadores e metas. E eu vou pensar em, né, iniciativas, né? O meu plano de ação, né? Então eu vou automatizar algumas partes do processo de análise para reduzir os meus custos, né, por análise. Eu vou otimizar o uso de insumos. Lembra lá que a gente pesquisou lá, né, a porcentagem, né, ótima de reagente, né, num processo. Vou negociar com fornecedores para reduzir os custos. Ai, vou comprar mais, uns lotes maiores. Será que os fornecedores me conseguem um desconto? Né? Já na perspectiva do cliente. Ah, eu quero aumentar a satisfação dos clientes e fortalecer a reputação do laboratório como objetivo. Indicador. Vou ter índice de satisfação do cliente. Meta. Alcançar 95% de satisfação do cliente. Taxa de resposta para resultado de análise. Quanto tempo, né, eu levo para fazer uma análise? Vou reduzir o tempo de entrega, né, desses relatórios, desses laudos, em até 3 dias úteis, por exemplo. Então, sempre pensando, né, se eu reduzo o meu tempo, também eu entrego mais rápido para o cliente e mais rápido eu recebo. Né? Taxa de retenção de cliente, manter uma taxa de fidelização, por exemplo, de 90%. E o que que eu posso fazer, né, como iniciativa? Melhorar o atendimento, o suporte com o cliente, estar tá ali mais em cima do cliente para saber como é que está o atendimento, né? Implementar uma plataforma online, por exemplo, para acessar de forma mais rápida os resultados. Fazer alguns encontros técnicos, né, com os clientes para discutir melhoria, fazer mais reuniões para entender deles, né, para ter uma questão mais ativa, né, e não tão passiva em relação aos clientes. Já na perspectiva de processos internos, melhorar a eficiência e a precisão das análises, né? Como indicadores, taxa de retrabalho, né? Reduzir retrabalho em 15%, né? Taxa de conformidade em auditorias, né? Ah, eu quero alcançar, vou ver longe, quero 100% de conformidade nas auditorias. Imagina que sonho. Tempo médio de realização dos ensaios, reduzir o tempo, né, de realização dos ensaios em 20%. O que seriam, né, algumas iniciativas? Ah, eu quero implementar a tecnologia, automação, equipamento, quero revisar os procedimentos para assegurar padronização, precisão, né? Quero realizar auditoria interna mensal, né? Se eu quero garantir 100% de conformidade nas auditorias lá de acreditação, eu vou ter auditoria mensal, imagina que loucura, para identificar áreas de melhoria. E aí, na última perspectiva de aprendizado e crescimento, né? Capacitar a equipe, por exemplo, e fomentar a inovação no laboratório. Indicadores que a gente pode pensar: horas de treinamento por colaborador. Então, por exemplo, ah, quero garantir pelo menos 20 horas de capacitação por técnico todo ano. Índice de inovação. Ah, eu quero aumentar o número de novos métodos de análise, ensaios introduzidos, né, em 10%. Então, por exemplo, na auditoria passada, eu, né, acreditei X ensaios, estava lá. Na próxima, né, eu quero aumentar essa quantidade de ensaios em 10%. Satisfação dos funcionários. Ai, vamos manter o índice de satisfação nas pesquisas de clima em 85%. O que que eu vou fazer para conquistar isso? Eu vou investir em treinamento, vou promover workshop interno sobre novas tecnologias, por exemplo, vou criar um programa de incentivo à inovação. Vamos dizer que fazer com que os funcionários proponham melhorias nos processos e métodos. Então, exemplos. Então, quais são as vantagens desse Balanced Scorecard, né? Ele vai oferecer uma visão abrangente e balanceada, tá? Então, equilibrada, né? Do desempenho organizacional. Então, vai permitir que a organização alinhe suas atividades operacionais aos objetivos estratégicos, garantindo que todas as áreas trabalhem em conjunto para atingir metas de longo prazo. Então, as organizações vão conseguir monitorar o desempenho de forma mais integrada, então prevenindo, né, que o foco seja excessivo em uma área, né, e prejudica as outras. Tá? Próximo modelo de avaliação é o capital intelectual, tá? E vai representar, né, o que que é o capital intelectual, né? Representa o conhecimento, as habilidades, as relações, né, que uma organização possui, né, que elas são, né, essenciais para criar valor. Então, em vez de focar apenas nos ativos físicos, financeiros, né, esse capital intelectual, ele considera os ativos intangíveis, né, que muitas vezes são os maiores diferenciais competitivos, né, de uma organização. Então, os principais componentes, né, do capital intelectual são quais? O capital humano, o estrutural e o relacional, né? Então, a gente vai falar sobre cada um deles, né? Então, cada um desempenha um papel vital, assim, na geração de conhecimento e na capacidade de inovação da organização, tá? Então, primeiro deles, o capital humano. Então, ele se refere ao quê? Ao conhecimento, habilidade, experiência dos colaboradores, das pessoas, né? Então, é um dos ativos mais valiosos de qualquer organização. Por quê? É o talento da equipe que gera inovação, que resolve os problemas, que impulsiona o desempenho, né? Então, investir em treinamento, desenvolvimento, bem-estar dos colaboradores é essencial para aumentar o capital humano da empresa, tá? Então, o capital estrutural, ele vai incluir os processos, as políticas. Ai, desculpa, gente. Não vai incluir isso, não. Pulei para o capital estrutural. Então, por exemplo, um exemplo: capital humano. O laboratório, ele investe na formação contínua dos seus técnicos, né? E ele oferece o quê? Ele vai, que nem a gente falou no Balance Scorecard, treinamento regular, por exemplo, de técnicas de análise, uso de equipamentos de coleta de amostras, interpretação de resultados, né? Então, ele vai focar na formação contínua dos colaboradores, tá? Então, o que que vai acontecer? Ao capacitar essa equipe, o laboratório, ele vai garantir que os seus funcionários, eles possuam as habilidades necessárias para conduzir os ensaios de forma precisa, atualizada, aumentando a confiabilidade, né, nos resultados, a competência do laboratório e a confiança dos clientes. Já o capital estrutural, né, vai incluir o quê? Os processos. Então, não está ligado às pessoas, está ligado à parte estrutural, intelectual, né? Então, vai incluir os processos, as políticas, a cultura organizacional, a infraestrutura de tecnologia, né, que vai suportar o trabalho dos colaboradores, né? Então, esse capital estrutural vai ser como se fosse o um esqueleto, né? Vai permitir que o capital humano funcione de forma eficiente. Então, esse capital, ele vai se manter na empresa, mesmo que os colaboradores saiam. Então, vai incluir o quê? Prática, sistema, vai incluir os documentos que são importantes para apoiar a produtividade e a inovação. Então, pensem, o laboratório, ele vai implementar um sistema, né, todo automatizado de gestão de informações, né, onde os procedimentos, os protocolos de amostragem, as normas de segurança, os resultados são armazenados e padronizados. Então, vai ter também os manuais de operação, de equipamentos, métodos validados de análise. Então, ali vai estar tudo documentado como precisa ser feito, né? Então, esse sistema de gestão, né, vai permitir uma operação mais eficiente, mais consistente, né? E vai ser de fácil acesso a protocolos e histórico de análise. Então, mesmo que alguém saia, né, ou haja troca de funcionários, um sai de férias, por exemplo, o laboratório, ele consegue manter a consistência e a qualidade dos serviços. Por quê? Porque o conhecimento, o procedimento está documentado e acessível, tá? E o último, né, capital aqui, que é o capital relacional. Então, ele vai representar os relacionamentos da organização com os seus clientes, fornecedores, parceiros, comunidade em geral, né? As partes interessadas, que não os colaboradores, né? Então, esse capital é formado pela confiança e lealdade dos clientes, as parcerias estratégicas, a reputação da empresa. Então, ter um bom capital relacional vai contribuir para a retenção de clientes e para a atração de novos negócios. Então, se o laboratório, né, ele constrói um relacionamento próximo com o cliente e com os parceiros, né, com indústria, com empresa do próprio ramo, realizando, por exemplo, reunião periódica para apresentar resultado, propor melhoria, né, e também participa, por exemplo, de associações do seu ramo, colabora com universidades de pesquisa sobre sua área. Uma coisa que eu fazia que era muito interessante quando eu trabalhava na área de materiais, eu participava muito das comissões de revisão de normas. Era muito legal para a gente entender mais sobre os próprios ensaios, até para compartilhar, né, dificuldades no... ao fazer os ensaios, ao fazer as análises, né, e compartilhar com o pessoal, porque lá estava um grupo, né, de pessoas, então tinham pessoas que eram de laboratórios, tinham pessoas que eram dos fabricantes, né? Tinham outras pessoas que já eram mais vinculadas às universidades. Então, esse capital relacional, né, é muito importante, né? Então, esse relacionamento vai reforçar a reputação do laboratório como uma referência, né, das análises da área e vai ajudar a atrair novos clientes. Então, parceria, então, com a universidade vai permitir acesso a novas tecnologias, novas práticas, né? Vai aumentar, né, a capacidade de inovação do laboratório. Então, muito importante. Então, essa gestão, né, do capital intelectual é crucial, tá? É essencial, porque vai ajudar as organizações a transformarem conhecimento em valor, tá? Então, quando bem administrado esse capital, ele vai permitir que a empresa inove, tá? Atenda melhor os seus clientes, responda rapidamente às mudanças do mercado, tá? Então, as organizações que cuidam desses ativos, né, que são intangíveis, elas vão ser mais resilientes, elas vão ser mais inovadoras e elas têm mais chance de crescer de forma sustentável. E aqui o modelo quântum. O que é o modelo quântum, né? É uma abordagem prática de avaliação de desempenho mais focada em projetos, né? Então ela é focada no equilíbrio do quê? De custo, tempo e qualidade. Então, esses são como se fosse uma tríade, né? São três elementos críticos para garantir o sucesso de um projeto. Então, especialmente nesses ambientes onde o cumprimento dos prazos e o controle de recursos, eles são críticos para o sucesso, né? Então, o objetivo é o quê? Garantir que o projeto seja concluído dentro do orçamento, no prazo previsto e com a qualidade necessária para atender às expectativas do cliente. Então, as três dimensões, né, desse modelo quântum. O custo vai se referir ao controle do orçamento do projeto, né? Então, é importante que o custo fique dentro do planejado para evitar desperdício e garantir viabilidade financeira. Monitorar essa dimensão, né, vai ajudar o quê? A assegurar que o projeto seja economicamente sustentável, certo? Na dimensão de tempo, né, a dimensão de tempo se refere ao cumprimento dos prazos estabelecidos. Então, controlar esse tempo de cada fase do projeto, né, vai ser essencial para quê? Para evitar atraso, que pode prejudicar a entrega e aumentar também os custos. Às vezes, no contrato tem, né, uma questão assim, se atrasar X dias, vai ser cobrado um X a cada dia. Então, pode aumentar os custos também. Qualidade, né, dimensão qualidade, avalia se o projeto está sendo executado com a qualidade necessária para atender as expectativas dos clientes e também os requisitos técnicos, né? Então, a qualidade, ela não pode ser sacrificada em nome de custos e prazos, tá? Então, ela garante que o resultado final seja satisfatório e funcional. Então, vamos pensar assim na aplicação, né? Se o tempo for reduzido, vai ser necessário, ou pode ser necessário, né, aumentar os custos, né, com mais, por exemplo, mais mão de obra, para manter a qualidade. Se o custo precisar ser reduzido, pode haver um impacto na qualidade ou no prazo também. Por exemplo, se a qualidade precisar ser elevada, pode ser necessário mais tempo ou um orçamento maior. Então, é uma tríade né, assim, tipo, mexe um, vai mexer no outro, tá? Então, vai ajudar a tomar decisões informadas e equilibradas. Então, garantindo que nenhum dos três pilares seja comprometido de forma excessiva. Então, tu vai balanceando. Ok? E a gente vai passar aqui para o próximo, que é o Hoshin Kanban, que é um método de planejamento estratégico, tá? Com origem japonesa, né? Que facilita o desdobramento das diretrizes estratégicas para todos os níveis da organização. Então, o principal objetivo é garantir que todas as atividades e projetos estejam totalmente alinhados com os objetivos de longo prazo da organização. Então, vai conectar a visão estratégica com a execução. A gente tem um processo cíclico nesse modelo de avaliação, tá? Então, ele é cíclico, ele é contínuo e passa por quatro etapas principais para garantir o alinhamento estratégico. Então, tem o planejamento estratégico, tem o desdobramento de metas, tem a execução e tem a revisão e ajustes. Muito parecido com o PDCA, gente. Mas não é o PDCA, né? Então, planejamento estratégico. Então, é o primeiro passo, né? É a definição das diretrizes estratégicas da direção, né? Da autodireção. Então, aqui nesse planejamento estratégico, eles vão ser estabelecidos os objetivos de longo prazo, né? Que a organização quer alcançar, como, por exemplo, expansão de mercado, inovação, melhoria de qualidade, né? Então, a autodireção, ela vai definir os principais alvos estratégicos que orientarão o restante do processo, tá? Depois, no desdobramento de metas, né? Então, depois desse planejamento estratégico, essas diretrizes, elas são desdobradas em metas específicas para cada nível da organização. Então, essa fase ela vai garantir que todo mundo, desde a gerência até as equipes operacionais, elas saibam como contribuir para o sucesso dos objetivos de longo prazo. Aí tem a fase de execução, né? Que nessa etapa os planos vão ser colocados em prática, então as equipes elas vão começar a trabalhar nas atividades, os projetos, né, que estão já alinhados às metas, a metas que foram definidas na etapa de desdobramento das metas. Então, é uma fase de execução coordenada, né? Então, onde todos sabem, né, o papel que deve desempenhar e eles têm clareza sobre como as suas ações estão conectadas aos objetivos estratégicos. E o último passo do ciclo, né, é a revisão dos resultados. Então, aqui são avaliados o progresso e o cumprimento das metas e eventuais ajustes, né, que são feitos para corrigir desvio, para garantir que o projeto ele esteja no caminho certo. Então, a revisão, né, vai ser essencial para o ciclo, porque ele vai garantir que esse modelo permaneça adaptado às necessidades do momento. Então, esse modelo é uma metodologia para alinhar o trabalho, né, em todos os níveis da organização. Então, vai promover transparência, compromisso com o objetivo estratégico também, né? Porque cada pessoa tem clareza do seu papel e responsabilidade no alcance desses objetivos, tá? Então, além disso, né, esse modelo cíclico, ele garante, né, que o planejamento seja dinâmico, né, que vai se adaptando a mudanças e melhorando continuamente, tá? Assim como também o ciclo PDCA. Então, a gente viu aqui vários modelos de avaliação de desempenho. É uma coisa mais teórica, né? E agora, a gente vai para a parte final. É um pouco mais simples, mas não menos importante, que é a parte de comunicação de indicadores. Então, aqui eu botei uma tabelinha, né? Então, uma forma de estruturar, né, a apresentação desses resultados aqui. Então, e aqui eu coloquei um exemplo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre comunicação agora, desses indicadores de desempenho. Então, a comunicação desses indicadores, ela vai garantir, né, o quê? Que todos os colaboradores tenham clareza sobre o que está acontecendo e sobre os objetivos a serem alcançados. Então, alguns motivos, né, por qual essa comunicação é essencial. Vou citar três aqui: alinhamento com os objetivos, tomada de decisão baseada em dados e motivação e engajamento, tá? Então, quando os indicadores eles são compartilhados, né, todos na organização, eles vão compreender os objetivos e as metas prioritárias. Isso vai ajudar cada colaborador a direcionar os seus esforços para o que realmente importa e a contribuir para o alcance dos resultados estratégicos, tá? Além disso, né, a comunicação dos indicadores vai permitir que as decisões elas sejam tomadas com base em fatos, dados concretos, né? Então, quando os resultados estão claros para todos, as decisões se tornam mais rápidas, mais seguras, mais alinhadas às metas estratégicas, né? Então, uma tomada de decisão baseada em dados, né? E por fim, né, compartilhar indicadores de desempenho pode aumentar o quê? O engajamento das pessoas, a motivação das pessoas, né? Porque o pessoal vai entender a importância do seu trabalho e como é que ele impacta nos resultados gerais. Isso vai criar um senso, né, de responsabilidade, de pertencimento. Então, pensando assim em práticas, né, para comunicar indicadores, né? Então, ser claro, né? Ter transparência. Então, ser claro, objetivo na apresentação dos indicadores, destacando os resultados positivos, os pontos de melhoria, tá? Regularidade, né? Compartilhar os indicadores de forma regular, como em reunião mensal, relatório semanal, para que todo mundo acompanhe o progresso contínuo do que está acontecendo, tá? Além disso, ajustar, né, para o público, né, a apresentação desses dados. Então, a gente vai apresentar os indicadores de forma que façam sentido para cada equipe. Então, vai destacar as métricas mais relevantes para cada setor, tá? Além disso, tem uma visualização clara. A gente pode usar gráfico, tabela, figuras, relatórios visuais, né, para facilitar a compreensão dos dados. Então, indicadores bem apresentados vai ajudar todos, né, a interpretarem rapidamente os resultados. Então, lembrando, gente, né, que a 17.025 exige, né, uma avaliação de eficácia do sistema de gestão e análise crítica, né, pela direção, né, para garantir que o laboratório esteja, né, atendendo aos requisitos, aos objetivos da qualidade. Então, o que que é, né, a avaliação da eficácia do sistema, né? E vai verificar se o sistema de gestão do laboratório está sendo, né, eficaz, né? Então, a avaliação ela vai ser baseada nos indicadores de desempenho, né? Então, a gente vai analisar se os processos eles estão funcionando conforme o esperado, né? Conforme o planejado. E se os objetivos eles estão sendo alcançados. Então, aqui, por exemplo, é uma tabelinha, né, para avaliação dessa eficácia do sistema, né? Então, aqui tem objetivos, né, estratégicos, né? Quais são os sistemas, né, e ao que estão relacionados esses objetivos? Quais são os planos de ação, né? Lembra que eu falei das iniciativas lá no modelo, né, do Balanced Scorecard? Quais são os indicadores, né? Aqui, por exemplo, quantidade de não conformidades, porcentagem de trabalhos entregues dentro do prazo, de onde eu vou buscar esses dados, né? Onde eu estou coletando esses dados, qual que é a meta, qual que é o meu resultado, né, atual, qual que é a periodicidade, né, da análise aqui. Então, aqui tem uma forma bem visual de como pode ser apresentado. Já a análise, né, depois que a gente faz a avaliação da eficácia do sistema, né, a gente precisa fazer a análise crítica pela direção, né? Então, essa etapa ela vai ser também realizada de forma periódica, né? Lá pela alta direção, e ela visa o quê? Avaliar o desempenho do laboratório de maneira mais global, né? Então, a análise crítica ela vai incluir, né, a análise dos indicadores de desempenho, não conformidades, ações corretivas, feedback dos clientes, né? Então, vários aspectos. E vai ajudar a identificar oportunidades de melhoria e definir ações para melhorar o sistema de gestão. E, gente, a gente chegou no final da nossa aula, do nosso curso. Queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao conteúdo, tá? Além disso, aí vocês têm a avaliação que é feita, né, que vocês podem fazer depois, né, que terminarem essa aula. Vocês podem recorrer ao material aqui de apoio, tá? Que provavelmente vocês vão encontrar as respostas aqui, tá? Que vão suportar, né, para que vocês possam responder à avaliação de desempenho de vocês nessa disciplina, tá? São várias questões de múltipla escolha. E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida, pergunta? Pode mandar no chat, pode perguntar. Estou à disposição. Espero que essa disciplina tenha sido produtiva para vocês, informativa, ajude também vocês, né, na caminhada, no processo profissional de vocês, no dia a dia, se vocês estão, né, atuando hoje no mercado ou não, se vocês buscam, né, uma nova oportunidade. Então, espero que todo esse conteúdo passado seja muito útil para vocês. Agradeço a todos, tá? Também. A gente não tem mais aula, essa é a última aula. É isso. Então, vocês podem acessar a prova no sistema. Daí vocês podem fazer lá. É tudo feito pelo sistema, gente, a prova. Isso. É bem fácil. Vocês têm, eu acho que são 2 horas, né, que vocês têm disponíveis. Não precisa fazer agora, pode fazer quando vocês quiserem. Mas o importante é vocês assistirem todas as aulas para vocês captarem o conteúdo, terem capacidade para poder responder as perguntas de forma efetiva. Beleza, gente? Muito obrigada a todos. E se não tiver mais alguma dúvida, eu vou fechar agora aqui. Muito obrigada também, gente.
Eu só gostaria de agradecer mesmo. Muito
Muito
joia a sua aula.
obrigada.